Amigos, muito boa noite. Segunda-feira, dia 27 de março de 2023. Está começando mais uma audição do programa Lagoa Debate, atração de todas as segundas-feiras neste horário. Programa este que é apresentado através da rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Conta com o apoio do Grupo Dilians e Odonto Excellence. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, prorrogou o Censo Demográfico 2022 até o dia 28 de fevereiro. A coleta de dados estatísticos da população brasileira encerraria no dia 31 de outubro de 2022, mas o Instituto estendeu a contagem por duas vezes em razão do déficit de recenseadores. IBGE prevê para abril divulgação dos resultados definitivos do Censo 2022. Após três adiamentos, o Instituto havia previsto concluir a operação censitária em janeiro, mas os trabalhos foram mantidos ao longo de fevereiro. Contrariando a previsão de término em janeiro, o levantamento do Censo 2022 foi mantido ao longo de fevereiro e o Brasil só deve começar a conhecer seus resultados finais no mês de abril. Foi o que informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ratificando que realiza de forma transparente uma das maiores operações censitárias do planeta. O Conselho Diretor do IBGE divulgou uma nota ratificando que o censo é realizado de forma transparente, com vários mecanismos de controle, seguindo rigorosamente todas as etapas necessárias e imprimindo qualidade em todas as fases da operação. O comunicado foi uma resposta às declarações dadas por Roberto Olinto, ex-presidente do Instituto, ao jornal Folha de São Paulo, que classificou o censo 2022 como uma tragédia absoluta. O Censo Demográfico 2022, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, entrou em fase de revisão, mas já começou a apresentar seus primeiros resultados com base na coleta de dados realizada até o dia 25 de dezembro. A prévia da população apontou que o Brasil tem exatos 207.750.291 habitantes distribuídos em mais de 75 milhões de domicílios. Esse mesmo levantamento aponta que o Rio Grande do Sul tem uma população de 11.088.065 habitantes. O número ainda é apenas uma estimativa, pois, de acordo com o IBGE, 182.363.119 brasileiros foram recenseados até o último dia 18 de janeiro, equivalente a 87,8% da população do Brasil. No entanto, esses resultados preliminares, com a estimativa de habitantes de cada um dos 5.570 municípios brasileiros, já foram repassados para o Tribunal de Contas da União, TCU, o qual, por força de lei, utiliza os dados do censo para calcular e distribuir os recursos federais do Fundo de Participação dos Municípios, com base na população de cada cidade. Para além da distribuição demográfica, o censo também fornece informações importantes sobre como vive a população brasileira, principalmente em quesitos como renda, moradia, escolaridade e acesso a serviços como saúde e saneamento. Convidamos para participar aqui do Lagoa Debate, desta noite de segunda-feira, a Cláudia Piola, que é a coordenadora diária da agência do IBGE de Lagoa Vermelha. Vamos falar sobre esse trabalho que está se encaminhando para o seu final, depois de várias transferências, né? A coisa foi meio complicada, foi meio tumultuada, mas que está se encaminhando para o final. Cláudia, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Boa noite, Ademar, boa noite, telespectadores e ouvintes, né? Vamos então conversar um pouquinho sobre todo esse trabalho bastante longo do Censo, né, Demográfico 2022, que nos é tão importante, não só para o município de Lagoa, né, para a agência do IBGE de Lagoa, mas para o Brasil como um todo, né, Ademar? E realmente foi um censo bastante atípico, como a gente já vem bastante, várias vezes comentando sobre isso, né? Então, ele foi um censo muito difícil de se fazer, por N motivos, né, Ademar, assim, mas a gente como trabalhador, como servidor do Instituto, e respeitando com certeza a opinião, né, do nosso ex-presidente, um que era de carreira, foi um presidente fantástico para o IBGE, né, que era o Roberto Olinto, ele coloca como uma tragédia, né, todo esse censo. Em alguns momentos a gente chegou a concordar com ele, porque realmente teve momentos bastante difíceis, né, onde exigiu bastante, né, de toda uma capacidade humana, né, que a gente precisava de pessoal, técnica, para resolver problemas que foram surgindo durante o censo, né, em termos de sistema, de, né, falta de pessoal, mas assim, a gente pode dizer que com todo esse tempo que a gente precisou, a gente conseguiu passar realmente todas as etapas, supervisão, verificar os vagos, os ocasionais, que isso era uma coisa que nos preocupava bastante, né? O número de, se realmente todos os domicílios tinham sido recenseados, tinham sido visitados, e pasme, por mais que essa nossa coleta tenha iniciado lá 1º de agosto.
Mas foi 1º de agosto.
De agosto, né? De 2022, a gente ainda tem pessoas que estão nos procurando que ainda não tinham respondido. Inclusive, na sexta-feira eu recebi, né, uma ligação de uma pessoa que não tinha recebido. Então, aquele número que a gente tinha, né, foi divulgado, 137, para quem não tivesse respondido, poderia estar entrando em contato. E ele já encerrou o seu serviço, né, em fevereiro, e a gente continua ainda recenseando pessoas. Então,
e que bom que as pessoas estão procurando. Né?
E um pouco também, assim, eu acho que agora ficou um pouquinho mais visível, porque querendo ou não, tá ali o pessoal. Agora o foco maior agora é nos aglomerados subnormais, né? No caso das favelas, que o pessoal realmente está assim, tendo muita dificuldade, questão de periculosidade é muito grande, grandes centros estão com uma dificuldade bem maior, né? Então a gente está tendo até o acompanhamento e a ajuda na divulgação da ministra, né, da Simone Tebet, que está o tempo todo, ela tem participado de vários momentos, inclusive agora na última reunião que teve com os prefeitos em Brasília, ela esteve falando do censo, né? E assim,
o quanto é importante.
Isso. E acabou, né? A gente sabe, está havendo contestações de vários municípios, né, da nossa área, por enquanto.
Menos
não temos
mal que
nenhum.
Não.
Mas assim, a gente sabe que Brasil afora tem várias contestações. E nessa própria reunião, né, em Brasília.
E aqui no Rio Grande do Sul foi amplamente divulgado, vários municípios contestando, porque tiveram perdas significativas em termos de população, o que acabou afetando o fundo de participação dos municípios. Eu citaria o caso de Uruguaiana, que foi o caso mais emblemático. Houve uma redução de mais de 11 mil habitantes, e isso provocou uma queda acentuada no fundo de participação dos municípios. O município ou entrou ou vai entrar na justiça.
Sim, provavelmente tem todo um trâmite legal, mas assim, já adiantando algumas coisas que teve nesse, né, com a CNM, né, o Conselho Nacional dos Municípios, né, quando eles estiveram em Brasília, né, representantes do IBGE também foram lá e eles, né, para mostrar também toda a metodologia, enfim, e se pensem talvez, né, assim, ao, já passando algumas coisas adiante, assim, em talvez que esse repasse não seja mais feito através dessa,
dessa
contagem populacional, né, que existem outras formas de a gente estar também, de eles estarem recebendo esse, até para não ficar esse peso tão grande para o IBGE, porque às vezes, assim, são vários fatores, né, o IBGE vai na casa, mas existem pessoas que se recusam. Em Lagoa, assim, até antes de vir, eu dei uma checada rápida na questão das recusas, a gente teve pouquíssimas aqui.
Poucas recusas.
No município todos, no município todo a gente tem ainda 3 recusas, o restante a gente conseguiu reverter todos, então isso é fantástico, mas já é diferente, assim, de Vacaria, tá? Tudo bem, em portes, é uma cidade de porte maior, pra, mais de o dobro de Lagoa, mas isso impactou bastante, então a gente tem várias recusas.
Assim, o que, que é alegado para essas recusas? Sei lá se a gente já abordou esse aspecto.
Não, a gente até não comentou que o pessoal recusa, mas assim, as várias vezes, assim, o pessoal acaba ligando muito a uma questão política, uma questão, né, ideológica. Não, não vou responder porque o governo... Não, e é totalmente, como eu sempre coloco, o IBGE, ele é um órgão de Estado, ele não é um órgão de governo.
É verdade.
Passando o governo que estava e agora o que está, os dados continuam sendo levantados com a mesma, né, responsabilidade de antes. Então é muito importante que a gente precisa, porque o governo que estiver lá, ele vai precisar dos dados. E não só pelo repasse, né, do FPM em termos de município, mas principalmente para verificar como é que a população vive. Além de contar quantas pessoas tem em cada município, eu acho muito importante a gente saber como essas pessoas estão vivendo. Porque assim, né, e é uma realidade que sai muito daquilo que a gente é habitualmente, né, se depara. E no final ali, que a gente tinha uma data limite de 23 de dezembro para mandar esses dados preliminares para o TCU, eu fui coletar também, né, devido à falta de recenseadores e por incrível que pareça, uma coisa assim que a gente, ah, mas será que realmente... Sim, a gente vive, tem lugares que a gente tem, e no mesmo município, lugares riquíssimos, né, com uma renda muito alta, mas tem lugares que as pessoas não têm sequer banheiro dentro de casa.
Verdade.
Não tem acesso ao mínimo, né?
Ao mínimo.
Ademar,
só
assim,
para ilustrar, olha que coincidência. Na segunda-feira passada, entrevistamos neste mesmo programa, Lagoa Debate, o Paulo Mantovani, que é o secretário municipal de Assistência Social e Habitação. E ele transmitiu um dado que eu até interpretei como estarrecedor, chocante. Chocante. Temos cerca de 30 famílias aqui em Lagoa Vermelha que não tem banheiro. Nem mesmo a antiga patente.
Isso.
São pessoas que fazem suas necessidades fisiológicas em caixas, em sacos plásticos.
No terreno.
Algo degradante.
Então, é por isso que eu comento assim, é uma importância muito grande para a gente que às vezes está ali no conforto, tem tudo, ah, por que, que o IBGE está vindo novamente aqui perguntar isso? Mas a gente tem que, né, deixar, como eu digo às vezes, deixar de olhar para o nosso umbigo e olhar, porque existe, assim, nos próprios treinamentos eu comentava isso, ah, vocês vão encontrar situações que vão deixar vocês estarrecidos. E o pessoal, não, imagina, hoje não... E tem, aqui no, né, na nossa região, aqui, não só Lagoa, nos outros municípios, ali a partir de até dia 23 eu estava trabalhando fora de Lagoa, né, num outro município da nossa agência, e assim, a precariedade muito grande, onde eles estavam tomando banho era num córregozinho, e é isso, né? Então, assim, muito mais do que só um repasse financeiro, precisa se olhar, ter esse olhar social também desse dado, porque no momento que se não tem o básico, né, Ademar, eu acho que dificulta bastante. Isso, assim, na nossa região, que vamos por assim, que é uma região mais rica, né, a gente vai pensando assim, em termos de Brasil como um todo, que é um país continental.
Imagina para o Nordeste.
Isso, né, Nordeste, Norte, né. A gente vê assim, muito pessoal, né, tava a dificuldade do pessoal para coletar nas áreas indígenas ali, com que não tem, que quase não tem contato com o homem branco. Então, assim, são pessoas que vivem de outra forma, né? E eles, né, porque tem essa cultura, mas e quantas pessoas que deixam, né, de ter o mínimo, o básico, né?
Exatamente, exatamente. Uma das principais dificuldades enfrentadas aí para o desenvolvimento desse trabalho, e a gente comentou em outras oportunidades, Cláudia, é a falta de recenseadores. A Lagoa Vermelha até conseguiu atingir um número, mas depois houve desistências. Em alguns municípios não se conseguiu o número suficiente.
É, esse sim, né, Ademar, foi o nosso, nosso calcanhar de Aquiles, né? Porque a gente, assim, tu trabalhar com, sem ter a mão de obra, né, que pudesse estar fazendo esse trabalho, no fim, atrasou muito. E isso, assim, né, a gente falando na nossa realidade, ainda dá para dizer que a gente teve uma realidade muito melhor do que outros municípios, né? A gente tá aí com o pessoal até agora, que, né, tentando coletar e tentando achar gente, processos seletivos que não terminaram. Até fazendo um parêntese, ali que no início tu colocaste que a gente terminou em 28 de abril, não, a gente está terminando dia 31, é o nosso prazo assim, oficial para repassar os dados, é 31 de março, então se prorrogou mais um mês.
Ah, houve mais uma prorrogação.
Mais uma prorrogação, então assim, está sendo um censo bastante difícil.
É quarta prorrogação?
Quarta prorrogação, não, você já deu para pedir música no Fantástico, né? Bastante, foi bem complicado assim, todo esse trabalho, e também muito em função de cortes orçamentários que teve. E eu acho assim que é válido a gente sempre comentar como que se chega a esses dados iniciais, assim, né, de estimativas. Num primeiro momento, a gente estava com a estimativa de 2018, foi a última estimativa que o IBGE tinha feito, né, que ele pegou... Foi divulgada, porque 2019 então não seria divulgada, visto que a gente teria um censo em 2020. Como a gente não teve, o que foi feito? Foi pegar essa estimativa de 2018 com os totais do censo lá de 2000 e de 2010, para a gente fazer essa média, né?
Sim.
Para servir como base para essas próximas, né, tendências de crescimento populacional. E juntando a isso, né, linkando isso, a gente colocou também a questão da natalidade, né, dos nascimentos e óbitos. Só que é bem importante, né, a gente lembrar que 2020, 2021, a gente tem uma pandemia aí, aonde a gente não teve uma estimativa populacional, né, Ademar? A gente,
sim,
acabou não tendo. Então, a gente tem uma pandemia que até o primeiro semestre de 2021 ainda estava levando muita gente, né? E houve também, nesse mesmo momento onde a gente tem um aumento de óbitos, a gente houve uma redução de nascimentos, né? Então, isso aí é uma coisa que vai impactar, isso era
claro. Eu lembro, só para ilustrar, no ano passado, conversando informalmente com o padre Luiz Primachique, que era o pároco aqui da paróquia São Paulo Apóstolo, agora ele atua em São José do Ouro, e ele confidenciou o número elevado de óbitos.
Sim,
a gente... dos quais ele participava.
É, a gente sabe, né, apesar de ter muitos assim, ah, não, não morreu de Covid, mas foi em decorrência de algum, né, a gente sabe o quanto foi grave isso. E de muitas pessoas que, houve muitos bebês na pandemia, houve, mas também teve muita gente que deixou de, né, de aumentar a sua família, justamente pensando nisso, né. Então, assim, até o primeiro semestre de 2021, a gente sabe que tem uma, né, uma redução bem grande. Né, então, e isso não adianta a gente querer dizer, ah, não, em Lagoa não aconteceu, Vacaria. Aconteceu em todas, né, em todas as cidades. Com certeza, aquilo que assim que se esperava de crescimento, a gente tem que levar em conta muitas outras coisas, né, Ademar. Por exemplo, assim, Vacaria, a ideia de se ter 80 mil habitantes, a gente não chega nisso, né, de forma alguma.
A expectativa deles... É essa. Que nem aqui em Lagoa Vermelha. O prefeito sempre confidenciava, né? Naquela ansiedade, naquela preocupação com os números, imaginando que poderíamos chegar aos 30 mil habitantes. Nossa, já há um bom tempo que estamos ali na faixa dos 27, 600, 700, por ali, né?
A gente está sempre nessa média. Não dá para dizer que o nosso município né, teve
um decréscimo.
Um decréscimo, mas também não teve um crescimento. A gente está sempre mais ou menos nesse,
menos
nesse
mal que patamar. Se manteve. Tá,
estamos nos mantendo, né? Eu acho que já é uma grande coisa e né, os municípios ao redor...
Porque tivemos aqui... vários municípios, aquilo que a gente comentou anteriormente, e citamos o exemplo de Uruguaiana, mas vários municípios que tiveram
um decréscimo,
decréscimo de população.
Muito grande, sim, sim.
E municípios de um porte considerável.
Sim, sim, tivemos, assim, a gente né, tem acompanhado, conversando com os outros colegas, a gente tem bastante, tem visto bastante, bastante esse decréscimo, né?
Decréscimo.
Mas, assim, na nossa área, Ademar, para te ser bem, bem sincero, o único município que realmente teve um salto grande foi Pinhal da Serra. É um município que, assim, passou da nossa estimativa, que é o, né, dos 16
municípios. É uma exceção, no caso.
É uma exceção.
Porque agora, Pinhal da Serra tem aquela questão da barragem, atraiu isso. Muita gente. E um outro aspecto que a gente descobriu nos bastidores é de que concursos públicos em Pinhal da Serra têm atraído muita gente, claro. Em função de salário.
Né? Em função de salário. Então a gente sabe que tem muita gente, né? Não só daqui, mas a gente né, tem bastante pessoal de fora que trabalha no município, né? Que
isso,
está residindo no município, né?
Eu conversei contigo numa oportunidade anterior e você havia salientado 3 ou 4 municípios que tinham verificado o crescimento. Era Pinhal da Serra, Santo Expedito
Santo
do
Expedito
Sul.
Expedito e... Deixa eu já vou me
lembrar. Tupanci do Sul?
Não, Tupanci não. E Cacique Dobro.
E Cacique Dobro.
Os três que a gente teve um maior
crescimento
dos 16. E o restante a gente vem acompanhando já, assim,
exatamente.
Ou uma estagnação, né, ou uma redução, mas mínima, sabe?
Mínima.
Até nesse momento, assim, a gente pode ver... A nossa meta, né, como IBGE na parte institucional, é que a gente conseguisse 95% de coletas, né, uhum. De domicílios visitados com coleta. Eu trouxe assim, só para mim, né, deixei até anotado, porque para mim lembrar de tudo se torna um pouquinho...
São muitos números, muitos dados.
E não, e aqui 16 quero... municípios,
exato,
né?
Então, 16 acaba... municípios. E aqui eu quero já antecipar, quero esclarecer, até porque eu também estava bastante curioso, Cláudia, com relação especialmente à população de Lagoa Vermelha, os números de Lagoa Vermelha. Mas aí veio um aspecto bem interessante, bem importante. Você não vai poder divulgar. A autorização superior permite que a divulgação seja feita somente a partir do dia 15 de abril.
Isso. Essa divulga...
Vamos ter que trabalhar em termos de percentuais.
Percentuais. Assim, essa divulgação se dá apenas depois, né, do dia 15, porque a gente vai estar entrando, né, todos os 495 municípios aqui do Rio Grande do Sul, a gente está realizando as reuniões de acompanhamento, né, passando para as prefeituras e para as entidades, né, para todos os órgãos que têm uma representatividade dentro da comunidade, esses dados. Aí sim, o IBGE divulga o dado oficial, né, o IBGE Nacional, Rio de Janeiro divulga, e a gente pode estar divulgando. É o que acontece com todas as nossas pesquisas. Por exemplo, a gente faz levantamento de safra, né, bimestralmente. Mas se alguém ligar na agência e dizer, ah, eu quero os dados desse mês, a gente não pode. A gente vai divulgar aquela, né, porque o dado ainda não foi tratado. A gente vai,
sim,
divulgar a última né, divulgação oficial do IBGE. Porque aqui o número que a gente tem, qual é o tratamento que ele precisa ter? Aí, em cima disso, a gente vai ver quantos domicílios fechados a gente tem e vai computar a média pela média de moradores. Então, assim, a gente corre o risco de estar divulgando um dado que ainda não teve toda essa conta, né, não foi contabilizado essa parte. Então, a gente prefere, né, se resguardar para a gente estar divulgando o valor, né, total. Mas o que, que a gente, assim, é uma coisa assim que nos deixa bastante tranquilo, né? Assim, na nossa área aqui, dos 16 municípios, já foram mais de quase 149 mil pessoas recenseadas. Então, a gente, né, conseguiu um percentual bem alto. O Brasil, né, eles tinham uma estimativa de 203, como tu falaste, ele está mais ou menos em 183 mil, um pouquinho a mais, porque eles já chegaram a 89%.
Eu tenho aqui
189, né?
189 261.144 pessoas.
É, aí ele tem, né, a gente
que foram recenseadas,
passou um pouquinho,
perfazendo 91% de cobertura da população estimada pelo IBGE.
É, por isso que a gente ainda diz que ainda tem esses resquíciozinhos, porque o que o IBGE busca é os 95%, né, de coleta.
Uhum.
Né, de domicílios visitados e coletados. Por quê? Porque assim é uma percentagem muito pequena para a gente usar a parte da estimativa. Bom, então nós temos, sei lá, 5% de domicílios que fechados, então a gente vai usar a média municipal. Se esse número fica muito, a gente já corre o risco de não ter um dado tão correto, né? Tão exato. Então, assim, a gente estaria dentro de uma margem bem segura para estar divulgando esses dados. Mas assim, Lagoa, né, especificamente Lagoa Vermelha, que colocando no posto de coleta de Lagoa, Caseiros e Capão Bonito, a gente conseguiu 99,1% dos domicílios, né, e das pessoas que estavam estimadas a serem coletadas. Então a gente praticamente zerou, assim, não tem muito domicílio fechado, não tem muita recusa. Foi como eu te comentei, são três recusas.
Em termos de Lagoa Vermelha.
Em termos,
né,
de Lagoa Vermelha. Então,
três.
Assim.
Caseiros tem alguma?
Eu acho também que questão de uma ou duas, também muito pontuais. Sabe?
Capão Bonito.
É, são recusas pontuais. Capão Bonito nós não temos recusa.
Não tem recusa.
A gente tem, é bem pontual, assim, o alguma coisa que vai se mexer nesses dados, né? Mas já em compensação, assim, Ibiraiaras eu já tenho 93% da população, né? Mas todos os domicílios foram visitados.
Sim.
Né? Ali, sim, teve um decréscimo mais significativo do que Lagoa.
Em termos de população.
Uhum.
Houve um decréscimo maior.
Um pouquinho, né? Maior do que o de Lagoa. E já em compensação, né? Daí, assim, Esmeralda e
Pinhal da Serra,
que seria um outro posto de coleta, eu já tenho 105%. Então, ali, nós já recenseamos mais pessoas do que era previsto, do que era estimado, né? Então, por isso que precisa, né, tem todo um jogo assim, mas em termos gerais, assim, dá para dizer que que a agência conseguiu com êxito, assim, fechou no total da agência cerca de 98% de coleta, então a gente passou daqueles 95% que ficaria, né.
Você tem os percentuais de todos os municípios sob a abrangência do IBGE de Lagoa Vermelha? São 16 municípios?
São 16, eu peguei por postos... por postos, né, de coleta. Então, assim, às vezes, como a gente, a divulgação depois até para nós vai ser divulgada separadinho, né, por enquanto eu tenho o posto de coleta de Lagoa que abrange Capão Bonito e Caseiros. Então, ali a gente atingiu 99,01%. Ibiraiaras, que era um posto sozinho, né, só de Ibiraiaras, 93%. Esmeralda, que estaria, né, como Esmeralda e Pinhal, a gente já tem 105%. Já na subárea ali de São José do Ouro, a gente já tem 96,86%. Então, a gente já vê que tem uma... Ali já foi, não foi tão boa a coleta, né? A receptividade não foi tão grande. A gente tem muito lá, não recusa, mas em proporção com Lagoa, lá tem muito mais recusa, porque daí a gente pegar um município de 3 mil habitantes que tem 3 para um de mais de 27 com 3, então assim, é uma proporção bem maior. Então a gente tem mais recusas ali e muitos ausentes, muitas pessoas que a gente foi lá, deixou...
Foi uma, foi duas, foi três, foi quatro.
Deixou aqueles tickets para responder pela internet, a pessoa deixou expirar, a gente entrou em contato por telefone, e a gente ainda, né, tá tentando ainda buscar algumas pessoas nesse sentido, né. E vacaria, né, que a gente ainda ficou assim, das 70 e poucas...
Vacaria foi bem complicado.
Foi.
Foi um dos municípios mais complicados, se não o mais complicado.
É, da nossa área foi bastante complicado. Vacaria, e eu comendo assim muito, o Monte Alegre dos Campos foi bastante complicado pela falta de pessoal. É. Ali a gente teve assim uma sequência e terminou vindo o pessoal de Porto Alegre, né?
Eu trouxe teve que vir o pessoal de outros lugares.
Isso, eu levei o pessoal de Muitos Capões para lá, levei de Barracão e trouxe o pessoal de Porto Alegre para a gente conseguir concluir o município até a data final, né? Que era de 23, de, né? Que a gente teria que ter feito todo o percurso e ter visitado pelo menos uma vez cada domicílio. Então foi lá assim também foi bastante complicado. Mas assim,
em Vacaria, a questão dessas dificuldades, recenseadores, terrível, né?
É, a gente,
número reduzido, desistências, algumas pessoas que tiveram que ser retiradas.
Sim,
eu vi nos bastidores, sei lá se você pode confirmar ou não, se não pode, não confirme. Você dando uma risadinha já é o suficiente.
Tá bom, sim, sim.
Que havia uma recenseadora que visitava os domicílios e que ia armada. Daí houve necessidade de retirá-la, né? Pelo risco que até oferecia, né?
São várias histórias dentro do IBGE que muita gente acaba...
Eu ouvi por aí nos bastidores, ouvi por aí na rua.
É, a gente às vezes acaba tendo que deixar em off porque, né, assim, pra não...
São situações bem complicadas.
Nossa. É uma das histórias, né?
Aí a gente deduz até para descontrair um pouquinho, Cláudia, ela você dá as informações.
E o inverso também foi verdadeiro,
o
né?
Inverso
de um informante
foi...
também receber, a gente já teve.
Armado.
Por isso eu disse, foi um senso. Atípico. Foi um senso, né, que a gente teve bastante situações
bem atípicas, né?
Bem atípicas e, né?
São situações inusitadas.
E que a gente teve que ter muito, né, jogo de cintura e inteligência emocional para conseguir, né, refazer e colocar assim, até a título também de curiosidade, uma também fez uma ameaça para um morador em Vacaria e aí o pessoal não...
O recenseador?
O recenseador ameaçou um morador e a pessoa justamente foi ameaçar um parente meu.
Nossa,
ainda caiu um erro de né, deu,
um erro de avaliação.
Poucos dias até conversei com ele. Eu disse, não, ainda ela deu o azar de vir e fazer um papel desse. Justamente, né, com pessoas da minha família, mas foi bastante
não,
complicado.
Tudo,
não,
né?
Esse senso não, realmente
que a gente
foi...
tem informação, e você até comentou também numa outra oportunidade, no programa Bom Dia Cidade, Cláudia, algumas situações que aconteceram, os recenseadores chegavam nos domicílios, as pessoas com roupas íntimas, houve também situações de assédio.
E isso assim, não só no...
Quando eram especialmente mulheres?
Esse é um caso que sempre tem, mas até assim na nossa área foi bem tranquilo, até foi bastante divulgado isso da questão de assédio, de coisa... Brasil afora, né? Tem relatos de muitas recenseadoras, né? Mulheres que acabaram sendo...
Assediadas,
né? E é um risco que se corre, né? Porque como a gente tem que estar visitando em vários horários, né? Ademar, às vezes tu chegar 9 horas da noite no domicílio de alguém, nem sempre a pessoa vai dizer, ah, a pessoa tá trabalhando, né? Porque ninguém... É difícil, né? Ou no final de semana, então as pessoas acabam às vezes interpretando
de
uma outra forma, né? Mas assim, foram situações bem pontuais a nível de Brasil, né?
Assim, mesmo em nível de Brasil, teve alguma situação assim incrível que tenha acontecido, absurda que tenha acontecido. Tem conhecimento, Cláudia?
Olha...
Sempre é bom pra gente ilustrar, né?
Ademar, você vai contar tudo.
Você vai contar tudo.
A gente teve várias...
Não precisa contar tudo, uma parte só.
Várias situações, assim, de bastante, de agressões físicas, principalmente, assim, de recenseadores terem sido agredidos, eu acho, assim, que é uma das coisas... Que, né, as outras tem algumas que apesar de um absurdo delas, elas acabam sendo engraçadas, né?
Sim.
Mas, assim, principalmente a questão, assim, mas o que é mais, eu acho, preocupante é a questão da agressão, né? Fisicamente para as pessoas, além de verbalmente, né?
Verbalmente.
De ter recenseadora que vai e o morador...
insulta.
Às vezes eu acho que até pela falta.
Não, a gente também tomou conhecimento, Cláudia, que mesmo aqui em Lagoa Vermelha, municípios da nossa região, em várias das situações, as pessoas eram recebidas assim de forma ríspida, grosseira.
Teve bastante assim hostilidade, mas assim, em contraponto, a gente teve muitas pessoas, nossa, que eu comento assim, ali como eu comentei que a gente estava trabalhando fora, né, na última semana, eu com o pessoal de Porto Alegre, o pessoal de Muitos Capões e Barracão, a gente estava trabalhando lá em Monte Alegre, e a gente acabou assim, ó, teve o pessoal... a gente saía muito cedo, né, e voltava 10h30, batendo, né, nesse horário, nos domicílios e as pessoas, interior, né, que as pessoas poderiam... Fomos assim, acho que teve uma situação no município todo, assim, que teve um, né, que o pessoal que às vezes estava fechada, alguém pula a porteira e vai lá tentar, o cara vê o que ele tá pensando, tá invadindo minha propriedade, né, só que a gente não tinha... Tinha que chegar na casa, né?
Não tinha outro meio. Mas é um risco, né?
É um risco. Mas assim, a gente teve muito. Tanto que o nosso recenseador de Muitos Capões, ele, né, para ele não ter que voltar, o pessoal ofereceu: não, olha, em vez de tu voltar, até vacaria para vir de novo, fica aqui na nossa casa. E ficou, ofereceram um pouso. Me ofereceram também meu pouso, mas como eu já tinha...
Porque você foi indo, também para...
Fui a campo também. Essa é a função, né, do IBGE, não adianta só, né, ficar na posição de coordenação, a gente tem que também ver, até para poder entender também um pouco, né,
exatamente.
Ademar, porque quando a gente está só na coordenação, é que eu digo, só em cima é fácil, às vezes a gente, o pessoal não tá.
Exato.
Às vezes você precisa estar lá embaixo para ver também a dificuldade, né?
É.
E como é também um trabalho a campo que a gente faz no nosso dia a dia da agência, então isso aí se tornou assim para a gente.
Não, e esse foi um dos motivos também de desistências. Pessoa, sim, o recenseador ia num local uma, duas, três vezes e era xingada, era maltratada, era hostilizada, a pessoa acabou desistindo, eu não vou trabalhar mais.
Não, porque às vezes assim, o questionário em si era, né, tu ganhava no montante, quanto mais tu trabalhasse, mas às vezes assim, tu ia uma, duas, três, quatro vezes para tu ser insultado, dizer, que tu tá rondando minha casa, eu não vou dar, tu é aí, né, xingado
você
das maiores...
Você
aí
de novo?
Né, das maiores coisas, né, até assim a gente comenta, tu tá de novo aqui na frente do prédio? Sim, porque às vezes tem uma pessoa que não, né, que não deu e a gente... para eles poderem fechar o setor e receber, eles precisavam ter tudo coletado. Então, assim, a gente também entende a questão da desistência, né?
Não, e nesse sentido, até é preciso louvar o IBGE. Ele usou de todos os meios possíveis para conseguir as informações,
sim,
pelos caminhos legais. E a lei ampara. De repente, pode ser tomada uma medida extrema. Não houve necessidade de nenhum caso nesse sentido?
É que assim, Ademar, o que, que a gente como servidor pensa, né? No momento que tu obriga, a pessoa ela já vai vir com aquela, com uma certa, uma má vontade. Pô, vou ter que fazer porque senão vai vir, vou ser multado. Então essa pessoa vai acabar não passando as respostas. Então a gente prefere, né, em todos os casos, até às vezes quando o recenseador, mas eu vou falar da multa. Não, convence. Diz a importância do porquê. Que, né, se sair uma creche a mais lá, vai ser com esses dados. Se sair um posto de saúde a mais, vai ser com esses dados. Não adianta a gente chegar, porque senão era muito fácil, né, chegar na hora. Olha, até tanto é que o IBGE como um todo passou a divulgar essa questão da multa bem agora no final, né, que o pessoal diz, quem não né,
prestar informação,
pode pagar até 10 salários mínimos, está previsto em lei. Né? É a mesma lei que nos obriga ao sigilo das informações, é a mesma lei que obriga, né, o cidadão responder ao IBGE. Mas aí também talvez seja esse aumento nessa procura agora, porque às vezes, infelizmente, as pessoas acabam respondendo uma coisa que é simples, só no momento que que são coagidas, né? Mas assim, o que eu mais me preocupava é que às vezes assim, a gente gastava o nosso tempo, gastava saliva ali para... mas responde. E às vezes caiu o questionário básico, que era a maioria dos dos domicílios caía se questiona. Era 5 minutos. Sim, tu demorava muito mais para convencer a pessoa
a estar
te dando a informação do que propriamente a gente estar fazendo a entrevista, né?
E aquilo que salientei, os quesitos, as perguntas giravam em torno de renda, moradia, escolaridade, acesso a serviços como saúde e saneamento.
Isso. Assim, o questionário amostra, Ademar, ele é muito mais, né? Ele vai tratar de fecundidade, vai tratar outros assuntos, assim, né? Para a gente ter conseguir estar divulgando esses dados também. Mas o básico ele vai ser bem a questão do rendimento, né? Do trabalho, o número de pessoas, a escolaridade. Então a gente vai ter a questão, né, do analfabetismo, ver se aumentou, se diminuiu, ou, né, no caso, quais foram as ações que foram feitas durante esses 10 anos, entre censos que deram certo, as que não deram. Então, assim, por isso que é bastante importante. E a questão, assim, do saneamento básico é muito, muito importante, né? Assim, tu perguntar, quer dizer, meu Deus, vem aqui contar quantos cômodos tem. Uma assim, agora eu lembrei, o pessoal que foi o que a gente mais escutou, estão pedindo quantos cômodos a gente tem na minha casa, porque é para mandar refugiados morar. Essa foi uma das coisas que a gente escutou bastante, né? E é uma pergunta que tem nos censos desde 1940, sempre se perguntou isso, né? Que é para ver até as condições de vida, né? Assim como a gente pergunta, quantos banheiros tem? Que aí foi o que a gente iniciou conversando, né? Sobre as pessoas que não têm, né? Não tem nem a questão do banheiro. Mas então, assim, às vezes convencer as pessoas que não, que a gente não estava fazendo essas perguntas para colocar ninguém na sua casa e que não era para eu tirar nenhum benefício, mas eu vou perder o bolso, aposentado. Não, né? Assim, é uma coisa assim que ainda bem, até porque se tivesse algum tipo de cruzamento do IBGE já teria sido um escândalo, né? Então, assim, do IBGE, a gente sempre comenta que é um senhorzinho, né, de 80 e poucos anos, que se tivesse dado algum, já teria se, né, pelo menos isso, os dados são sigilosos, pode vir ministro, pode vir presidente, quem vir pedir é só aquilo, né, não vai ser individualizado de forma alguma, né?
Exatamente.
E uma das coisas que é bem importante que a gente vai ter nesse, como resultado desse censo, é o georreferenciamento, né, Ademar, porque cada domicílio que foi visitado, e até aí que a gente pode garantir o nosso trabalho, é através das coordenadas geográficas. Cada domicílio tem uma coordenada geográfica. Uhum. Então, é sinal que o recenseador esteve lá, né? Uhum. E cada questionário também vai ter uma coordenada geográfica. Então, para a gente saber aonde que esse questionário foi realizado, né? E quando ele não foi realizado no domicílio, o recenseador ele teve que nos justificar o porquê. Então foram raríssimos.
Vocês tinham esse controle, né?
Isso, por isso assim que a gente consegue, pelo menos, assim, dizer, esses dados, e a gente tem essa segurança de divulgar esses dados. Porque, né, a gente conseguiu quase 100% em Lagoa, mas a gente sabe que conseguiu esse 100% também verificando cada desses pontinhos aí que já faz bastante dias que eu estou lá nos contando, né, verificando um pontinho, e a gente usa outras bases de dados, né, a gente usa da ANEEL, consegue os dados da, né, para a gente batendo, né, para a gente ter um subsídio para dizer sim, a gente passou, né, tudo que é aquilo que a gente pode corroborar com a, né, com a qualidade do nosso trabalho.
Exatamente. Dos dados que você levantou, divulgou todos?
Em termos também de domicílios, né? Aqui na área de Lagoa, a gente tinha em torno de 17.245 domicílios para serem visitados. Também foram visitados um número maior do que a gente tinha, né? A gente tem um cadastro nacional, né, para fins estatísticos, né? De endereços, e a gente tinha um inicial de 17.245. Isso de outras pesquisas que a gente vem atualizando, que a gente está fazendo listagem em algum local, então a gente tinha 17.245, a gente passou desses domicílios, e a gente vê isso, por exemplo, até aqui mesmo, propriamente em Lagoa, pelo crescimento vertical da nossa
vertical,
cidade, né?
Os prédios,
a gente vê,
né?
A gente já vê, assim, diferente de Vacaria, né? Que é uma cidade que a gente quase não vê. Tem prédios, mas são prédios mais...
Exatamente, tem essa particularidade de Vacaria.
Não tem, assim, prédios do porte que a gente tem em Lagoa, né? Uhum. Então, assim, geralmente são, né, prédios, edificações pequenas com... No máximo 4 a 6 apartamentos, e não passa muito disso. Então, isso é uma coisa que a gente vê, viu bastante. E dos 27 mil domicílios que a gente tinha, a pretensão de visitar, isso eu falo em domicílios ocupados, né, com moradores, não esses que estão vagos, porque desse número subiria, né, significativamente. 27.230, que era a estimativa que a gente tinha de domicílios ocupados em Vacaria, a gente conseguiu 98,85. Então, assim, a gente sabe que foi realmente refeito, só teve alguns, né? E vou até dizer, olha, a gente parabeniza, né? Não só, parabenizo toda a equipe, mas os essenciadores, porque, vou te contar, o pessoal foi em cada lugar que, né, de lugares que não tinha condições de descer com um carro, a gente tinha que descer, caminhar 2-3 quilômetros para achar uma, né, a residência, quando era propriedades rurais, né, então às vezes tem a porteira, não consegue passar, tá cadeada, tu passa e vai, né, a do carro não tá, tu vai lá, é cachorro, é o que vocês possam imaginar.
Tudo que você
então,
possa
assim,
imaginar.
O pessoal, assim, foi bastante guerreiro para conseguir, porque esse censo realmente foi bem difícil.
Uhum. Né? Com relação a esses 3 que faltam aqui em Lagoa Vermelha, como é que se pretende agir?
Esses aí a gente ainda tem uma pessoa, né, responsável dentro do posto de coleta que vai estar, né, que ainda a gente está tentando conseguir de alguma forma.
Na boa.
E hoje até assim, até já entrei em contato, a gente já estava entrando em contato ali com a prefeitura para a gente realizar essa reunião, né, de acompanhamento que a gente já fez, vai ser a terceira, né, e a terceira e última reunião que, né, que a gente vai fazer com eles ali e com as outras entidades, e até assim, que vai ser o momento que a gente expõe até o nome dessas pessoas, até para ver se a gente consegue que algum membro possa estar
convencer.
Também nos auxiliando, né, porque...
Porque é interesse do município.
É interesse, né?
Nesse sentido, o município também deve colaborar.
Isso.
Deve ter interesse em colaborar.
Isso. Até assim, para a gente ter, e mesmo que passe, né, do dia, o nosso marco grande aí, que é o dia 31 de março, né, a gente consiga de uma maneira, consiga, porque são casos pontuais, até mesmo ir lá e coletar. O nosso banco de dados vai estar aceitando, ou até mesmo os fechados, a gente vai conseguir estar coletando essas entrevistas, né?
Para efeito de ilustração, Cláudia, você tem a população anterior dos municípios que fazem parte dessa região abrangida aqui pelo IBGE, essa de Lagoa Vermelha?
Tenho.
Anterior dá para divulgar, né?
A anterior dá, só que daí, assim, de cabeça toda,
não
vou saber, né?
Não.
Assim, Ademar,
só
tá.
Só para ilustrar, para a gente ter uma base e depois ficar na expectativa, quando fazer um comparativo, quando vir os números da pesquisa que está sendo realizada, o censo que está sendo realizado... Ainda, né? Começou no ano passado e que se estende agora por 2023. Só para ilustrar, Lagoa Vermelha, Vacaria, etc. São 16 municípios, né?
Isso, são 16 municípios.
Até porque muita gente tem curiosidade, né? Qual é a população de Lagoa Vermelha? Qual é a população de Vacaria? Qual é a população real de Viralharas, Caseiros?
A população de Vacaria também vai ser outro município que tem um, né, um crescimento, mas era esperado, né? Assim, claro, não os 80 mil, mas a última população lá de Vacaria, isso eu não preciso nem olhar, porque eu sei que era uma troca de FPM lá, né?
Sim.
Então a gente fechou em 62.485 pessoas lá. Então, para mim, assim, foi um número que me marcou, porque como eu trabalhei lá e a gente precisava atingir, então a gente conseguiu ainda passar um pouco desse, né, passou com uma pequena folga, porque o município já estava recebendo a mais. Sim. E se a gente não chegasse nessa população, né, nos 62 mil, eles perderiam. Então, era em 61.999, a gente chegou em 62.485. Então a gente conseguiu, foi um númerozinho para mim, marcou bastante, muito. Porque foi um número que realmente estava próximo à troca de FPM. Nos nossos outros municípios, a gente nunca ficou com nenhum município que de fato ficasse na beira da troca do FPM, porque as faixas, né, que nem Lagoa, ela está com uma faixa de 1.4, a próxima faixa dela tem que passar dos 30
tem
mil.
Que passar dos
então
30.
A gente precisa, se for ver, são quase 3 mil.
Quase,
né?
3 mil.
Quase 3 mil, então é 10% da população, né, a mais. Então a gente sabe assim que, né,
porque nesse caso o Lagoa Vermelha daria um pulinho no recebimento.
No recebimento, ele trocaria a faixa, né, de 1.4. Só um pouquinho que eu estou acessando aqui meu sistema. Tem dias que.
Então vacaria pouco mais de 62 mil.
Pouco mais de 62.
O último censo.
Isso.
É, o anterior, não o,
anterior.
O atual.
Vamos já, que
não,
já vamos
o atual.
Ver.
Depois, o atual vamos aguardar aí até dia 15 de abril.
Dia 15 de abril.
Lagoa Vermelha.
Vamos olhar no.
Isso.
Deixa eu ver qual é que é mais fácil para mim te passar esse dado bem certinho.
Só mais é para ilustrar, assim, para o pessoal ter uma noção com relação a esses municípios. E há essa curiosidade, volta e meia, alguém pergunta, qual é a população de Miraiaras? Pô, sabe que eu não sei. Esses dias me perguntaram a população de Caseiros, não soube responder.
A população de Caseiros já era em torno de uns 3 mil e algum pouquinho. Né, de...
Aqui em Zé, vamos ter então os números com relação.
E fora os dias também, né? Hoje eu estava comentando com o colega que estava junto nesse trabalho comigo, né? E que a gente falou assim, dias de sistema, porque a gente pensando assim, né? Temos tudo desemboca no Rio de Janeiro, né? O nosso servidor é lá. Então, assim, quando chegava o momento de transmissão, tinha dias que era 2, 3 dias que não tinha. Era aquela correria, meu Deus, não é que não perdeu os dados, né? Foi bastante, bastante complicado, assim, nossa.
Exatamente.
Aqui já estou entrando no... A gente tem, até para título de curiosidade, o pessoal que deseja saber algum dado, alguma informação a mais, a gente tem, né, dentro do site do IBGE, tem o SIDRA, né, S-I-D-R-A, que a gente consegue todos os dados que o IBGE já divulgou. Então é muito interessante a tabela, tu busca por ano, né?
Sim.
Se quer homem, se quer mulher, qual é a região, se tu quer Brasil, tu consegue olhando, né, olha, eu vou te mostrando aqui, Demara, até pra tu, tá, vamos pegar Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul.
Tá, 2010, aqui a gente também consegue, por exemplo, assim, ó, pegar de todos os anos, fazer
todos
um comparativo. Então, assim, no momento
anos.
Que divulgar, a gente vai ter de 91, 2000, 2010.
Até para se ver a evolução, né?
A gente consegue ver, sim, a evolução.
A evolução populacional.
Isso, deixa eu só achar aqui, Ademar, para ti, só colocar o município.
Isso.
Tá, eu quero daí município.
Enfim, teremos então todas essas informações. Mas é no sentido ilustrativo, né? O pessoal gosta desses dados, dessas informações.
A Lagoa fechou nos 27.437, é outro número que eu também me lembro, assim. Mas nos outros, assim, que eram os dois municípios que a gente tem maior população. Aí o próximo que a gente tem, já está fazendo o download aqui, o próximo que a gente tem, a gente já vai cair lá em São José do Ouro, que é em torno de 8 mil habitantes. Então já tu vê assim que, né, daí já tem uma diferença.
A população
grande.
Anterior de Lagoa Vermelha era 27.487.
Isso aí.
De acordo com o censo anterior, né?
Isso aí. Deixa eu só achar aqui, só para mim pegar. Deixa eu pesquisar por aqui. Que às vezes não é. O celular é um pouquinho mais difícil de eu buscar.
Exatamente.
é 27, a última é 27.525, foi o censo 27.525, censo 2000
de Lagoa.
E 10, tá? Vamos olhar ali qual é que tu tinha comentado comigo, Ibiragaras?
Isso. Ibiragaras. É que é grande o número de municípios,
né? Ibiragaras, a gente teve um total de 7.071.
Essa população de Ibiragaras, de acordo com o censo de 2010.
De 2010. Vamos então para Caseiros. Caseiros 3.007, ó, errei por 7. É que a gente fica na cabeça com as...
Caseiros, 3.007.
Isso, com as populações, né, Ademar? Mas principalmente também com a parte do... Além das populações, a gente fica na cabeça também com as estimativas, porque o pessoal vai pedindo durante os anos, né? As prefeituras, estimativa, alguém vai perguntando, então tu
vai... Porque depois eu vou guardar esses números,
isso,
e quando fornecer agora, com relação ao novo censo, até para se estabelecer um comparativo, né?
Isso.
Capão Bonito no Sul.
Capão Bonito. Se eu não me engano, era 1.900 e alguma coisinha, mas já vamos...
Capão Bonito no Sul. É mil e poucos. Parece que tem um dado curioso, pelo que se comenta. Capão Bonito do Sul tem mais eleitores do que população.
É
que tem muitos eleitores que moram fora de Capão Bonito, mas que mantêm alguma ligação com o município.
É, lá era 1.754. Essa foi a população de 2010, né? Tem sim, porque se a gente for fazer um comparativo...
E Vacaria, você já disse, mil
e... mas já vou pegar.
62.000, né?
Tem essa peculiaridade ali em Capão Bonito, que se... Fechou em 62.342.
342, Vacaria.
Isso.
Qual é os outros municípios que derrubou vermelho? Né? Pega Ibiaçá?
Ibiaçá não pega, mas...
Não pega.
Não pega.
Não, mas tá. Então deixamos de lado. Vamos só pegar os municípios aqui da...
Qual que tu gostaria de saber mais ali?
Tá, mas aqui nós temos 16 municípios. Aqui.
16 municípios.
Lagoa Vermelha. Dois, três... quatro, que está sob a Vacaria, que também está sob
Esmeralda.
Vamos ver lá.
Esmeralda tá errado o número de Esmeralda. Não veio. A população não é essa aqui.
Não é essa. Tá, mas vamos deixar assim. Depois a gente procura com... Com mais
com
tranquilidade,
calma,
com calma, daí a gente pega a população anterior
e
quando faz um comparativo
isso,
com...
Isso, podemos fazer, sim.
Tá. Acho que o que é mais importante nós destacamos, Cláudia. É isso aí. Reafirmando, não divulgamos os números do atual censo porque não há autorização nesse sentido, ordem superior. Somente a partir do dia 15... de abril. Daí sim vamos ter os números no atual censo demográfico.
Isso, porque como a gente, né, frisou bem, esses dados só podem ser divulgados depois do IBGE oficial, né?
Isso.
O Rio de Janeiro, né, divulga o dado oficial Brasil, né? Depois da coletiva de imprensa, nem se o presidente, nem pro nosso prefeito eu ainda posso divulgar.
Não podemos, né, colocar os bois na frente.
Isso,
da carreta.
Isso, pela questão desse tratamento que a gente vai estar
claro.
Fazendo, né, dos fechados do município.
Muito bem. Cláudia, muito obrigado mais uma vez. Sempre maravilhosamente atenciosa com a gente,
muito
disponível,
obrigada,
está aqui nos trazendo essas informações. Obrigado, Cláudia.
Obrigada, Ademar. Obrigada a todos. Né? E se, já deixo aqui um último apelo, até dia 31 a gente ainda está coletando alguma coisa, né? Algum resquício. Se alguém... Se não foi recenseado, tiver dúvidas, pode estar entrando em contato com a agência ali, que a gente vai estar entrando em contato com vocês. E se caso realmente, né, porque às vezes aconteceu também de o pessoal me ligar: ah, Cláudia, eu não fui recenseado. Aí a gente vai lá, procura no sistema.
Sim.
Não, tu foi, quem respondeu foi a tua esposa, foi a filha, foi o filho, né? Mas enfim, se alguém não for recenseado, que nos procure até sexta-feira, que a gente vai estar entrando em contato para fazer essa coleta dessas informações.
Maravilha.
Tá? Obrigada.
Valeu. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação da Cláudia Piola, que é a coordenadora de área do IBGE, Agência de Lagoa Vermelha. O nosso programa conta com o apoio do Grupo de Lians e Odonto Excellence. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite!